FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Como alguém que está ameaçando. A nossa fala sobre a natureza é pacífica. Vincular a gente com qualquer coisa negativa é uma sacanagem. Isso me incomoda. Estamos avançando para um território inseguro no qual a mentira e a manipulação podem colocar a vida das pessoas íntegras em risco. Não sejamos ladrões, não sejamos mentirosos, não sejamos preguiçosos.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Não há essas vozes, não há essa cultura crioula, não há esses sotaques, não há esse continente sem os povos originários e o seu devido lugar, a sua devida importância, seu devido relevo. E a gente hoje, então, começa o programa e tem mais algumas coisas mais tarde, relacionadas ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Conforme eu comentei com o Edu Osório, no Cultura na Mesa, eu não sei o que os indígenas dizem desta data. Não fiz essa consulta e quero fazer. Porque a gente corre o risco de associar determinadas lutas, determinadas questões a datas que não são representativas para as pessoas que são os agentes, os envolvidos, os orgânicos desse assunto. É assim, por exemplo, o que aconteceu com a data que comemorava a negritude brasileira, e a negritude brasileira disse: sai para lá, nossa data é outra. Mas não acho que seja o caso. Acho que é uma data de muito protesto. As datas de abril são de muito protesto, sim, porque tem uma associação mais clara com a conquista. Mas este Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é recente, é uma decisão recente da ONU, tem a ver com o início da militância, da presença indígena nas assembleias, nos eventos, enfim, da ONU e dos seus órgãos. E isso, bom, isso parece mais legítimo e mais orgânico. E, neste caso, não seria um dia consagrado aos povos indígenas americanos, e sim aos povos indígenas do mundo inteiro, os povos originários do mundo inteiro. Nós, é claro, somos do sul da terra e puxamos a brasa para o nosso assado. Estamos falando, com todo o respeito aos povos originários do mundo inteiro, mas estamos falando do nosso território, da nossa Abya Yala. E quando a gente ouve Amasua, Amayuja, Amakeja, com a incrível Luzmila Carpio, com o grupo Rupai, que outro dia a gente trouxe, significa raio de sol. Mas a Luzmila Carpio está cantando dentro de uma tradição, não é um canto pessoal dela, esse agudinho oitavado às vezes, né? Já é um canto agudo e daqui a pouco ganha uma oitava acima. Isso é uma tradição do canto dessas regiões andinas. E não é possível a gente deixar de associar a uma sonoridade oriental. E aí estão todas as questões da migração dos nossos povos e tal. Mas é impressionante como a gente ouve algo aí que poderia nos fazer pensar no Oriente do mundo. Não, é uma curiosidade, nada mais do que isso. Que nos interessa hoje, repito, são os indígenas das nossas latitudes. E nos interessa sempre não sermos ladrões, nem mentirosos, nem preguiçosos. Amasua, Amayuya, Amakeja. Estou pronunciando como me parece mais aproximado, não deve estar correto, é quechua. E significa: não seja ladrão, não seja mentiroso, não seja preguiçoso. Mandamentos. Um eixo ético que aparece há muitos séculos como parte do pensamento inca. Eu acho muito interessante esse assunto do não ser ladrão. Acho que é algo que talvez falte discutir na nossa cultura. Porque muitas vezes a proibição tão absoluta acima de qualquer outra do ser ladrão, e a vergonha também preponderante sobre outras na cultura popular, aqui, estou falando do ponto de vista ocidental, do ser ladrão, me parece um grande êxito, uma grande vitória dos proprietários, das pessoas que têm coisas para ser roubadas. É evidente que esse imperativo ético está ótimo, está saudável, ninguém o questiona. Mas como é que ele tem essa preponderância sobre várias formas de violência, eventualmente sobre o homicídio? Sempre será uma vergonha e uma falha e uma falta maior a ideia do ladrão, ao ponto que tu consegues fazer uma campanha difamatória, injusta, utilizando este mote, né? Esta acusação. Porque isso é grave o suficiente para destruir para muita gente, por sorte não para todo mundo, a estrutura de um personagem, de quem quer que seja. Isso é muito curioso. É muito curioso, porque se tu tens uma sociedade com uma distribuição absolutamente injusta da riqueza e com uma parcela minúscula que detém toda essa riqueza, como é que tu consegue manter e propagar esse imperativo ético? Ah, que entre os povos originários não é a mesma coisa. É evidente que o Inca era um privilegiado sob uma série de aspectos. É evidente que havia uma casta, né? Naquele império. Mas também havia o ponto de vista coletivo que é comum aos povos originários. Quantas vezes eu trouxe aqui um tema que se chama Nhoca Pobreta, Nhoca Huachata. Eu pobre, eu órfão. O que que se observa nesse título? Que não se conseguiu a palavra originária para pobre. Numa sociedade igualitária, não tem uma palavra que defina bem o que nós chamamos de pobre. O que não tem, contraposto àquele que tem. Porque as coisas são coletivas. Então foi preciso buscar a palavra ocidental. Noca pobreta. Esse é o sufixo necessário no quichua, mas noca pobreta, noca huachata. Huachata, sim, huacho é órfão, é de onde vem o nosso guacho. Mas como é que na nossa cabeça será um vigor, um êxito de quem possui coisas e conseguiu disseminar esse ponto de vista de que nada pode ser mais execrável do que a ideia de subtrair algo a alguém? Ou será que ainda é algo remanescente do nosso pensamento originário? Ou as duas coisas? Bueno, um devaneiozinho para sexta-feira. Ama sua, ama Yuya, ama Queja, Luzmila Carpio cantava para nós. E antes a gente trouxe no Ó de Casa a tradução desse tema, sim, desse ditado, na verdade. Mas antes disso, uma fala do Krenak. Uma fala do Krenak que inclui uma palavra que eu acho deselegante de usar com meus critérios de comunicador, que é a palavra sacanagem, mas acontece que nós estamos falando de alguém que é da Academia Brasileira de Letras, então vai sacanagem mesmo. Era uma fala do Krenak sobre o fato de que a militância ambiental e ambientalista dos indígenas começa a ser estigmatizada. Quando ela é pacífica, começa a ser tratada como algo ameaçador, até o ponto em que estas pessoas ficam em risco, ficam vulneráveis, porque pode haver uma violência que se crê reativa contra elas por puro interesse, interesse de oligarquias de todas as regiões que lucram com a degradação do ambiente. Então, foi legal trazer esse Krenak tão eficiente numa intermediação cultural, junto com a Luzmila Carpio, no Dia Internacional dos Povos Indígenas. Vamos ouvir algo muito bonito, embora muito triste, mas é lindo, uma barbaridade, que é Dolências. Dolências é um tema magnífico. Aqui a gente ouve com Inti Gimani, tem muitas versões. O autor é Victor Valencia. E depois disso, Vasija de Barro, aquilo de eu quero que a mim me enterrem como a meus antepassados, no ventre escuro e fresco de uma vasilha de barro, só que na versão original do duo Benítez e Valência. Solta lá.
acuérdate de mis dolencias. Duélete de mis dolencias si algún día me has querido. Y enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido. Y enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido.
Vaso de barro, de ti nací, ya te vuelvo.
joia. Isso é uma joia, isso é uma preciosidade, porque a gente tem Vasija de Barro em muitíssimas interpretações. Eu até, se o tempo nos ajudar, vou trazer uma delas hoje. Mas aqui está a versão original. Esse é Benítez, Gonçalo Gomes e Luiz Alberto Valencia. E quem interpretava era o duo Benítez e Valencia, equatorianos. E com essa pegada, mais ou menos, dá o caminho para... Por mais que os outros intérpretes tenham variado alguma coisa, fica claro que aqui tem um caminho, né? Rítmico, enfim, e até de forma de interpretação. Vasija de Barro é uma reza e é uma joia. Esses dois temas são das músicas que eu mais gosto de escutar. Vasija de Barro e Dolências. Dolências aqui com o Inti Gimani. Um triste andino. O autor também é equatoriano, é Victor Valencia. E aí eu fico na dúvida se o Victor Valencia é parente do Luiz Alberto Valencia. Não encontrei nada sobre isso. Mas esse clássico é de um Valencia, e Valencia é o que não falta para os dois, para os povos originários e para os equatorianos e para todos nós. Enfim, aproveitemos a palavra Valencia. Eduardo Falú faleceu nesta data, o grande violonista saltenho. E a gente andou trazendo um repertório bacana de Falú. A morte dele foi lá em 2013. Andamos celebrando o Falú no 7 de julho, na data de seu nascimento. Então vamos só fazer uma menção aqui, como todos nós merecemos, porque ouviu, falou, é um presentão, e ele também merece, sem dúvida nenhuma. Mas sem sair do tema, vamos puxar o India Madre, do César Perdigueiro, com música do próprio Falú, na interpretação linda do Falú. India Madre e outras pessoas interpretaram, Cafruna interpretou, mas o que o Falú faz aqui, inclusive mostrando um pouquinho do que pode ser uma mão direita no violão, sai pra lá. India Madre fala nessa origem feminina, originária do nosso povo crioulo. De uma maneira geral, a nossa genética é marcada pelo masculino conquistador e feminino povo originário. O que evidentemente dá a entender a violência e a opressão, mesmo que não seja diretamente violenta, sexual, né? Mas na maior parte das vezes a nossa genética é composta por uma linha materna originária e paterna peninsular. India Madre fala disso. Depois, vamos trazer uma mulher crioula mais contemporânea, bem desse pedacinho de sul da terra, Leontina das Dores. Por quê? Alguns já sabem, outros não sabem. Vamos escutar.
Mamá bendiga las quenas que han de llorarte, las quenas que han de llorarte. India madre, yo me persigno en silencio por la señal de tu sangre, por la señal de tu sangre. La ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Quedó en la arena y tu presencia en el aire, y tu presencia en el aire. día, madre. Te cantan y te bendicen los que heredaron tu sangre, los que heredaron tu sangre. Fuiste la ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol.
Interpretação, que coisa mais linda. E pra falar de flores, só de flores é que eu falo. A Fafá, a Leontina, eu não sei, mas o Luiz Coronel certamente, pra falar de flores, tem que falar nas flores do pessegueiro. Que eu me lembro das tias tomando mate com rapadura embaixo dos pessegueiros floridos. Dessa lembrança madura, eu nunca esqueço disso, embora não esteja recitando, porque não tenho de memória exatamente o pequeno poema, né? Mas tenho a imagem, a ideia incrível dos pessegueiros, esse das tias tomando mate com rapadura. Leontina das Dores fala de flores, é a personagem do Luiz Coronel, é o Luiz Coronel na poesia, mas aqui musicado pelo Raul Elvanger. Por que digo mais aqui? Porque a gente tem nesse ciclo todo uma ideia da presença na melodia do Marco Aurélio Vasconcelos. Neste caso, o Raul Elvanger com uma melodia belíssima, belíssima. Que coisa que ficou de bom gosto, sobretudo com a orquestra da Unicinos, com o maestro Evandro Matê. A orquestra da Unicinos Anchieta, né? E os caras acharam que estava pouco ainda e pegaram uma amadrinhada do Renato. Essa gaita que a gente escutava era Borghetti. Leontina das Dores fala de flores, entra aqui pra gente dar o devido abraço na Fafá de Belém. Fafá de Belém que fez tanta coisa bonita ligada aqui ao Rio Grande do Sul, mas muito mais do que isso também, né? De tantas regiões, sobretudo do seu norte, e que, enfim, merece uma lista grande, mas hoje entra ao lado de outros temas que a gente trouxe, enfim, já veremos mais algum, mas Falu, povos indígenas, lembro sempre, né, que a Fafá aparece com uma referência indígena, né, ela guriazona de, sei lá, 18, 19 anos, naquele Tambatajá, paraense, né, já começa forte na referência indígena em alguns dos seus temas. A gente já trouxe isso aqui alguma vez. Mas esse Leontina das Dores é a intérprete madura, a intérprete próxima dos 60 aí que ela cumpre agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver 60 e quantos. 68 anos que ela cumpre agora. Essa gravação é relativamente recente. Então, vamos trazer mais algo da Fafá em seguida. Mas a ideia é consignar o nosso abraço, a nossa admiração e curtir esse momento de boa música do sul da terra que ela nos trouxe aqui. Leontina das Dores fala de flores. Antes disso, ainda a Madre do Perdigueiro com o Falu, interpretada pelo Falu, e falando justamente sobre aquela matrilinearidade originária que nós temos como povos e culturas crioulas aqui no nosso sul da terra. Mas bueno, gente. Cevemos a palavra. E eu, lá no início do programa, a nossa segunda música hoje foi Dolências. E dolência, ainda que se abrace com o significado da doença, e bom, isso é, para isso é bacana a gente dominar ou visitar um outro idioma, e às vezes mais ainda um idioma parecido, tão irmão, porque a gente vai aprendendo sobre o nosso, né? Quando a gente pensa em doença, a gente não necessariamente pensa em dor, em doer. Está guardada ali na palavra, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente vê dolência e doler, aí já nos acende uma luzinha, né? Dolência foi aquele triste andino. E eu vou pedir licença para vocês para, além de trazer um tema que, evidentemente, um personagem que, evidentemente, cabe muito bem no nosso canto do sul da terra, homenageá-lo, enfim, eu peço licença porque trago como uma dolência pessoal. Uma dolência pessoal, eu compartilho algumas das coisas que eu acho mais bonitas e mais legais com vocês e vou compartilhar essa dolência também. Essas coisas se misturam. Essas coisas de dolência e coisas lindas se misturam. Tô falando do Carlos Paravis, desse excelente músico, compositor, intérprete, uruguaio que faleceu há poucos meses, a gente homenageou aqui, que era um grande amigo meu e que completaria 60 anos amanhã. E o que é amanhã? Amanhã é um 10 de agosto tão dele. Ele conta essa história bem assim. Nós vamos levar a palavra com uma fala dele, uma fala que ele fez há pouco tempo para uma rádio de um amigo comum nosso, para um programa de rádio do Sergio Sánchez Moreno, Domingos de Maldonado, que é um excelente programa. E ele contou a história do tema que ele canta em seguida, e que tem a ver com o seu aniversário. Mas tem a ver com o seu aniversário de 1974, né? Com seus 10 anos. A gente serve a palavra com isso, depois a gente ouve o pai de Carlos Paraviso, Santiago Tchadar, que ele honrou e homenageou tanto em toda a sua carreira. Tem um tema que ele menciona aí nessa cevada também, vamos lá.
Muy buenos días. Desde el Paso de la Palma les habla Carlos Paravís. La emoción más grande de mi vida, el nudo más grande que tuve en la garganta, fue el día que cumplí 10 años en el Cine Olimar, un martes de noche. Santiago Chalar, mi padre, cantaba y yo sabía que había estrenado, iba a estrenar una canción con Rubén Lena llamada Ese Caballo. Antes de ir al Cine Olimar, en la tarde fuimos a conocer al bayo, un bayo naranjo con las crines blancas. Me emocionó mucho verlo, verle poner el bozal. Y como yo era un niño, mi padre decía, no tengo campo, voy a ver si este caballo, le decía a Santos Insaurralde, capaz que lo vendo. Y yo, papá, no seas malo, buscamos en el Arequita, en lo del Chato, en un lado donde tenerlo. Cuando estaba por cantar, explicó, este tema es de Rubén Lena y mío. Le quiero agradecer a Víctor Mastropierro el regalo, que había sido porque papá le atendió a un hijo como traumatólogo de una forma muy especial. Acá tengo un hijo que está cumpliendo 10 años. Yo estaba sentado en la tercera fila del Cine Olimar con Lucía Zorrilla, con Lucía Banrell y Ricardo Zorrilla. Y me dice, te regalo el caballo. Y cantó Ese Caballo. Al caballo ese le puso Como No, y me ha acompañado el bayo durante toda mi vida.
Bayo pa' el camino, de querencia y la patrulla, como no, es costumbre suya y bautizó al palomino. Mastropierro o el destino me llevaron al lugar, me lo regaló Chalar una tarde en 33, cuando cumplía los 10 fue que lo vi en voz andar. Tantos años han pasado, de un 10 de agosto tal mío, a orillas de ese gran río que su gente ha bautizado. Olimar ha retratado aquella hermosa ocasión, en medio del corazón de aquel niño guitarrero, por largo que sea el sendero no borrará mi ilusión. Tampoco podrán borrar, por más que pasen corriendo los años al bayo cielo, un puntal en mi cantar. Cuando lo vi en Bozalar, recuerdo que de parar, por demás impresionar, con su estampa, su belleza, nunca viví más riqueza que el sentirlo regalar. Me lo regaló callado, aunque a él pertenecía. Mi padre fue de los días que la vida me ha besado. Cómo no, bien pelechado, pasando la primavera, resaltaba su crinera blanca, fina sin tusar, pa' que pudiera volar cuando salí campo afuera. Tuve un bayo palomillo, ¿cómo poderlo expresar? Él me supo a mí guiar cuando oscureció el camino. Fiel y suave, con los niños bayo viejo, cuando suceda, canejo, que por ley uno se pierda, un amigo lo recuerda por más que se encuentre lejos.
Caballo es así. Ese caballo le brilla el ojo como la noche viva. La redonda oscuridad, a ese caballo nervioso y ágil, estatua en movimiento y marca y no marca la andar. Tito, la cerrazón es pesa, pero ese caballo tiene riñones y corazón. Víctor, la cerrazón es pesa, pero ese caballo tiene riñones y corazón. Chispa de fuego arisca a flor de piel lista, pronta para ser vendaval. A ese caballo nervioso y ágil como la noche viva, pero ese caballo tiene riñones y corazón. Víctor, la cerrazón es pesa, pero ese caballo tiene riñones y corazón.
Aí vale o som. O áudio não ideal aí desse ao vivo captado em uma situação qualquer meio festiva. Puxa, quanta situação festiva que andava o Santiago de Alar. Tinha rinhones e coração como esse cavalo dentro da letra para andar por situações festivas. Esse cavalo do Rubem Lena, que tá aí, foi ao vivo lá em 1993. Chalar falece em 94, se eu não tô enganado. Esse tema tá aí porque, de alguma maneira, o Gordo convocou, o Paravis convocou na história que ele nos contou. Que foi quando o Tchalar ia interpretar esse cavalo pela primeira vez, que se deu toda essa revelação de que o Paravis ganharia o bairro Naranjo, o bairro Palomino, o bairro Ruano. Ele refere as três coisas que ele tinha visto em Bussalá de manhã, né? Embussalaram o cavalo, botaram o buçal, né? A gente chama de embussalá mais frequentemente quando faz isso pela primeira vez, quando está acostumando o animal. Mas cada vez que você botar um buçal, é como enfrenar. Enfrenar é colocar o freio, embuçalar é colocar o buçal. E quando ele viu embuçalar o cavalo, ele ficou fascinado, né? E o Tchalar diz, pois é, tia, mas não tem o campo, falando sem olhar pro guri, né? Provavelmente já cozinhando a ideia da surpresa, né? Eu não tenho campo, não tenho com quem deixar. Ele disse, pô, pai, para aí. Deixa lá no Don Nito Lescano, deixa no Chato, deixa lá em Arequita, e sei lá eu, o que que ele foi propondo, qualquer coisa. E aí tem uma coisa que é um depoimento pessoal, né? Eu conto pra vocês que uma vez o Paravis, isso é um exemplo entre mil, uma vez o Paravis me disse assim, se tu vai nesse evento em homenagem ao Aníbal Sampaio, lá em Paissandu, leva a bandeira do Rio Grande do Sul. Eu disse, olha, cara, eu entendo o que tu quer dizer, seria bonito, mas a minha atuação, o meu ponto de vista, justamente é um ponto de vista que subverte e procura estar um pouquinho além da questão dessas bandeiras locais. Quer dizer, eu sou um cara que canta quase sempre coisas uruguaias e argentinas, e a minha condição de brasileiro, rio-grandense, está em mim mesmo, é o meu jeito, é o que eu sou. Então eu não gosto muito da ideia da bandeira, não é muito a minha praia, mas valeu, obrigado. Ele apareceu no evento com uma bandeira do Rio Grande do Sul, que ele tinha comprado sei lá quando, e me obrigou a desfilar com a bandeira do Rio Grande do Sul. Me obrigou por questão de noblesse oblige, né? Então, como é que eu vou chegar e dizer, tá, o cara veio até aqui com a bandeira. Então vocês vão ver fotos em algum lugar, tá lá, um com a bandeira do Uruguai, outro com a bandeira da Argentina, e eu com a bandeira do Rio Grande do Sul, a contragosto. Então, ele era tão chato quando queria, que é até possível que por isso Santiago Tchalar tenha dado esse cavalo de presente. Não tivesse nem pensado nisso, mas no fim concordou, porque esse gordo era convincente, uma barbaridade. Esse saudoso gordo que faria 60 anos amanhã, e que uma das graças que eu fazia é dizer como é bom poder tocar com um cara em que o gordo é ele, no duo, né? Eu sempre dizia isso, tanto no Uruguai quanto aqui. O Gordo Paravis, que cantou pra gente o El Bajo, que tá num disco magnífico, ao vivo na Sala Citarrosa, e antes nos contava essa história toda. E a gente tinha um plano, uma ideia antiga de fazer um disco só sobre cavalos. Eu, bem mais enrolado pra produção de qualquer coisa, sou meio devagar, não gosto de pegar as coisas correndo, mas tenho muitas músicas, interpreto muitas músicas sobre cavalo, e ele também. E a gente fez espetáculo alternando canções sobre cavalo, e a gente percebeu que podia fazer isso durante horas. Não aconteceu esse disco, mas ele mais tarde gravou um disco só sobre o cavalo. E aqui ele traz esse Ami Cavallo, que é uma beleza. Que eu gosto muito da interpretação da Suma Paz, mas a interpretação dele aí tá belíssima. Ami Cavallo. E depois disso, um classicaço gaúcho na voz da Fafá de Belém. Solta lá.
Su arrullo, casi besando los yuyos, yo he visto al caballo mío. Yo he visto al caballo mío, miraba la agüita clara, como asombrado de ver que el cielo pueda tener pegadito a la cara. Tan pegadito a la cara. Qué sueño andará buscando cuando escarbando en el suelo sus ojos levanta el cielo y queda como pensando. Y queda como pensando. pensás detener. Cuando te vas junto al río, Tubiano, amigo mío, ¿quién lo pudiera saber? ¿Quién lo pudiera saber? Tanto tiempo que anduvimos, uno al ladito del otro, pese a empezar desde potro, qué poco nos conocimos. Qué poco nos conocimos. Tú en tu mundo y yo en el mío, toda una vida enlazados, tan juntos, tan separados, como la orilla y el río. Como la orilla y el río.
Isso é lá daquelas primeiras gravações que se conheceram da Fafá de Belém, pra gente comemorar esses 68 anos aí juntos. Bueno, gente, antes do Vento Negro era essa tremenda milonga, Amicavágio, Eu quero confirmar isso pra vocês depois, mas acho que a autoria é Jorge Wyman. Depois eu vejo bem. Não tô confirmando essa autoria. É uma milonga maravilhosa. E quando ela diz Alassane, amigo mio, a letra diz isso, o Gordo Paravis diz Tuviano, amigo mio. Ele tinha recém perdido o Tuviano Nito Carlo. E nunca deixou de recordá-lo, como a gente faz entre nós, cavalos e pessoas. Como ele diz no final do baio, né? Quando suceda, canejo, que por lei uno se pierda, un amigo lo recuerda por más que se encuentre lejos. É assim, é isso que a gente está fazendo. Bueno, gente, não esqueçamos que domingo tem Cantos do Sul da Terra na TV. Vai ser uma reprise, porque eu andei meio baleado e, enfim, compliquei um pouco as nossas conversas, os nossos encontros aqui, porque tive um pouco afastado. Agora de volta já vai ter coisas bem legais, inéditas, mas nesse final de semana a gente tem o prazer, que é um outro prazer, de rever algo muito legal, que foi o papo com Jair Cobb e a presença incrível da Fátima Gimenez no bloco mais, um pouco mais musical, porque não tem como não ser musical com a presença do Jair Cobb, que veio como Jair Cobb, não exatamente como guri de Uruguaiana, e isso foi algo que ele achou que seria legal de fazer. Embora a gente também tenha chamado o guri para fazer uma participação. Foi muito bonito. Não esqueçam, 7 horas da manhã, depois 10:30 da noite, reprisa. Vamos encerrar ouvindo aquele Vasija de Barro na versão bonita, instrumental, que nos serviu de trilha, do Humberto Santa Cruz. E até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.